a partir de agora nós vamos conversar aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Renato Kennedy, falando sobre a pasta como um todo. Mas eu queria começar perguntando para o senhor sobre o Dia do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o município de Campo Formoso, o que é que tem preparado aí? Tem alguma coisa de especial para o dia 5? Nós vamos falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas, mas para o dia 5 especificamente, tem algo preparado? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, os amigos que nos acompanham. Eu quero fazer aqui uma correção, Macário. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um puxão de orelha, né, da esposa, que está aqui ao lado, né? Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né, e uma grande equipe, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente. E um abraço também para a minha sogra, que me cobrou esse abraço. E para não tomar um puxão de orelha hoje, Dona Angélica, aquele abraço. Bem, nós gostaríamos primeiro de agradecer a gestão pela oportunidade que tem nos dado, tem nos oferecido, né? E pela confiança, pela parceria. Nós estamos numa semana de meio ambiente, você falou a respeito do dia 5, mas nós vamos desenvolver ações que vão desde a segunda-feira até a sexta-feira. Ações que nós já desenvolvemos na Secretaria do Meio Ambiente como um todo, mas em especial essas nós estamos chamando a atenção, né? No dia 5 nós temos sim, mais uma das ações. Então assim, nós não vamos colocar como o dia mais importante. O dia mesmo comemora-se no dia 5, né? Estabelecido anteriormente, através de lei, mas nós vamos falar no geral com relação à semana, né? Não dê um dia assim mais especial que o outro. Alguns que nós vamos estar discutindo e chamar a atenção para as ações.
Bom, vamos lá então, vamos começar falando aqui sobre hoje. Por exemplo, hoje, dia 3 de junho, a Secretaria já desenvolveu algum tipo de ação? Tem alguma ação sendo desenvolvida nesse momento, já que o senhor fala que vai ser uma semana inteira aí de realizações através da Secretaria de Meio Ambiente?
Isso. Então, o que acontece? Nós pegamos justamente essa questão dessa semana para um processo do repensar nossas práticas, né? Nós estamos numa sociedade de consumo que eu preciso, muitas vezes, por status de alguns, adquirir um novo celular, adquirir um carro novo, o tênis da moda, a blusa da moda, e nós vamos para a linha dos eletrônicos. E depois, o que é que eu faço com esse aparelho antigo, né? Então, nós precisamos repensar, reutilizar, recusar os meios de comunicação, a massificação de uma televisão que te mostra que você tem que ter o celular de última geração, né? Reciclar, reduzir. No dia de hoje, nós já iniciamos com duas ações, né? Uma ação que é a limpeza da Lagoa dos Sonhos e uma mesa redonda do projeto Licuri. O que acontece com relação a essa primeira ação? Nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, gostaria de agradecer aqui em público a equipe da LimpCity, né, do Neto, todos os colaboradores, agradecer a equipe de Maciel, que é uma equipe externa, muitas vezes não é vista aqui com a gente nesse momento, mas desenvolve o seu trabalho, e que nós planejamos, né, uma ação de revitalização daquela lagoa. Um dos nossos engenheiros lá da secretaria, o Marco Jean, que por acaso está aqui, quero agradecer também, vem fazendo um projeto, por ser morador também, ser afetado com a situação da lagoa, nos falou a respeito dessa situação.
A lagoa que o senhor falou, a Lagoa da Vila dos Sonhos.
Lagoa da Vila dos Sonhos, perfeito. De fazer a revitalização, né? E aí nós já começamos a sonhar, a imaginar o que é que nós poderíamos fazer. E foi desenvolvido um projeto que nós vamos fazer por etapas, né? Quando você pergunta a respeito do que já foi feito hoje, hoje nós estamos com aproximadamente 7, 8 homens trabalhando na limpeza na margem, né? Então, pessoal com roçadeira, com foice, estão limpando a margem. Depois da chuva, o mato cresceu, isso é normal. E eles estão fazendo justamente essa limpeza da margem para que nós tenhamos um conhecimento maior e mais aprofundado de onde a água está, o que é que nós vamos fazer em termos de limpeza. Precisamos lembrar o seguinte, ali na lagoa tem toda uma pequena fauna existente, existe um microclima ali, e nós não podemos simplesmente dizer o seguinte, eu vou pegar todo aquele espelho d'água, tirar toda a vegetação e deixar ela limpa de novo. Nós precisamos saber que tem espécies que são nativas da região. Nós precisamos saber que nós temos aves que ali habitam, né? Rota migratória. As pessoas dizem assim, ah, é simplesmente limpar, eu quero aquele espelho d'água sendo visto. Pere. O visual, né, talvez esteja sendo atendido. Mas não adianta você limpar. E a natureza, como é que fica? É só tirar aquela sujeira? Não. Então, nós começamos com esse primeiro processo de revitalização. Nós estamos no processo de limpeza, roçadeira. O pessoal vem trabalhando desde cedo. Nesses dias, nós vamos estar fazendo isso. Uma segunda atividade de hoje, nós tivemos também uma mesa redonda para falar sobre a importância do Licuri para a região nossa e para as comunidades tradicionais, né? É uma coisa que muitas vezes você diz assim, eu vou fazer uma plantação, passa a máquina, derrubo tudo. Peraí, ali tem todo um conjunto ao lado que depende do licuri. São animais que dependem, existem os produtores, existe a questão dos animais. Nós passamos por um período difícil no final do ano, que quando eu ia para Caraibinha, eu via muita gente carregando a palha do licuri para dar de comida aos seus animais. Então, nós não podemos simplesmente dizer assim, eu vou tirar, eu vou eliminar. É todo um processo que precisa ser repensado, precisa ser revisto, para que possamos tomar a atitude correta com relação a cada um desses pontos que nós estamos falando.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, o professor Renato Kennedy, e essa questão do licuri que o senhor traz me fez lembrar de um episódio recente. O pessoal da Univasf, a gente acaba conhecendo algumas pessoas, tendo a oportunidade de entrevistar, e aí o pessoal que desenvolve aí o projeto das araras azuis, de lear, e juntamente com o pessoal da Univasf, eles estavam tendo dificuldade em encontrar licuri para alimentar os animais. E aí a gente mantiveram contato conosco, de público nós já fizemos, agradecer aqui o Aderbal, aquele menino que é um cara aí fantástico, que procura ajudar de todas as formas, e logo nós mantivemos contato com ele, o Aderbal Nascimento, e ele... De pronto aí conseguiu o licuri para o pessoal da Univasf, para que esses animais não passassem tanta dificuldade. Então a gente acaba vendo, né, como é que é tão importante, né? Eles estavam tendo dificuldade lá na Univasf e acabaram vindo encontrar aqui com o pessoal da Lagoa da Roça o licuri, eles que providenciaram a Aderbal e a equipe dele lá para atender essa demanda. 1h15, retomando então a nossa entrevista aqui com o secretário de Meio Ambiente, Renato Kennedy, trazer Marconi Nunes para a nossa entrevista. Marconi.
Secretário, boa tarde. Algumas universidades vêm desenvolvendo diversos debates sobre os efeitos de agrotóxicos. Segundo professores, desafios no campo com relação ao ser humano e o meio ambiente. Semana passada, a doutora Aline Andrade falou do efeito dos agrotóxicos na criação de abelhas. E agora a UFPEL vai estar realizando durante essa semana um debate sobre os desafios e os efeitos do agrotóxico no meio ambiente. Como é que o Campo Formoso tem acompanhado essa situação no município, uma vez que tem agricultura irrigada na região do Salitre e tem a criação de abelhas entre a região de Limoeiro e Caraíbas?
Bem, Marconi, nós precisamos ver a seguinte situação. Em 2022, salvo engano, primeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é parceira, como eu já falei aqui em outros momentos. Nós já desenvolvemos situações em conjunto com a Polícia Federal. Claro que é uma situação que nós reservamos, né, dizer quais foram as ações, o que foi que aconteceu. Nós damos suporte a ações do Ministério Público, do INEM e tudo mais. Em 2012, nós recebemos uma solicitação do Ministério Público para saber como anda a questão de agrotóxico aqui na região, que fossem identificadas as casas que estão vendendo esse material, tanto aqui quanto em Senhor do Bonfim, em Juazeiro, tudo mais na microrregião. Nós tomamos o cuidado de conversar com muita gente, né? E no meio dessa situação, eu tenho o prazer de dizer aqui que nós tivemos uma conversa muito boa com o doutor Antônio Belitardo, da DAB de Senhor do Bonfim, né, que ele nos informou como é que estava aqui essa situação. O que acontece? Infelizmente, né, algumas pessoas fazem a compra sem um receituário, né, fazem a compra por ser, vamos colocar assim, de forma ilegal, de forma clandestina, querendo reduzir os custos.
Alguém disse que é bom?
Velha história, é igual remédio. Você diz, eu tomei AS para isso. Não, AS é bom, né? Então, é a mesma situação. Então, nesse caso, alguns produtores acabam fazendo isso, né? Dizem o seguinte: olha, eu comprei tal defensivo, mas foi bom, só que não viu as consequências lá atrás, né? Ele faz a compra, tira aquela produção, mas não vê. Como é que eu faço o descarte da embalagem? Eu preciso de um receituário, eu preciso de um técnico responsável, eu preciso de uma análise de solo, e muitas vezes as pessoas não querem fazer esse investimento, preferem ir no achismo, né, que alguém indicou. Então, assim, nós estamos atentos também a essa situação. Nessa conversa, nós informamos a questão do Ministério Público, as empresas que nós tínhamos no momento, que tinham, que foram parceiras, que falaram a respeito dessa situação, mas outras, infelizmente, se negaram. Então, você subentende que quando nega a informação, alguma coisa não está legal, tem alguma coisa aí que está errada, né? E muita gente acaba comprando, principalmente na região de Juazeiro. São produtores daqui, levam o produto, fazem a compra, né, e retornam. Mas eles deveriam dar o descarte correto para essas embalagens. Queremos chamar a atenção para uma coisa: são todos os produtores? Não. Existem aqueles que fazem o processo correto, que tem o seu técnico responsável, que tem o seu receituário, que bota o seu nome ali, olha, fui eu que comprei, está aqui, as quantidades são essas, que faz os estudos. Mas, infelizmente, nós ainda temos essa situação. Então, quando é colocado com relação à questão desses agrotóxicos, é interessante que seja divulgado, né, que as pessoas sejam conscientes, os produtores sejam conscientes, e que nessa mesa de conversa, né, tenham várias pessoas de vários segmentos, para que possam passar e dizer o seguinte: olha, você está comprando da forma errada, você está infringindo a lei, você pode ser multado, você pode ser recluso, ser preso com relação a isso aí, qual é a destinação da embalagem, eu tenho que lavar a embalagem, reutilizar a água da embalagem dentro do próprio produto, pegar essa embalagem e devolver para a casa que eu comprei. É chamada logística reversa. Eu não posso simplesmente pegar uma embalagem de um defensivo, vamos colocar o nome popular, de um veneno para a planta, e depois reutilizar isso aqui para um outro produto, né, para um outro fim. Então eu pego, depois eu vou pegar esse aí e vou botar lá num cantinho. Alguém diz: olha, eu tenho um vaso para carregar água, mesmo que seja para animal, pega aquela água. Alguma coisa ficou ali de contaminante. Então nós precisamos pensar dessa forma e saber o seguinte: falamos muito, Macário Marconde, semana de meio ambiente, mas nós somos responsáveis pelas nossas práticas. Nós somos responsáveis, falamos do agrotóxico, mas nós vamos lá. O que é que eu faço com as embalagens que eu pego em casa? Eu vou numa farmácia, eu compro um remédio pequeno, eu sou obrigado a pegar uma sacola enorme para colocar aquele remédio? Eu vou comprar uma cola de cana, eu vou comprar uma peça pequena, que eu posso sair da loja com ele na mão, eu sou obrigado a receber na embalagem plástica? Então, assim, são situações pontuais que nossa mudança de postura vai estar colaborando com o meio ambiente. Ah, eu vou me engajar numa ação grande. Não, nós precisamos pensar pequeno, pequenas ações. É aquela história do passarinho que pegou uma gota de água para tentar apagar o incêndio. Eu estou fazendo a minha parte, então a minha parte precisa ser feita para que o coletivo, o grosso, o macro, dê tudo certo.
Bom, nós estamos conversando aqui com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Renato Kennedy. Eu queria voltar ao início da nossa entrevista, quando o senhor falava aí da limpeza da lagoa da Vila dos Sonhos, que hoje está ocorrendo uma ação lá com alguns homens trabalhando. Será o suficiente ou tem ainda alguma ação dentro dessa programação e da Semana do Meio Ambiente? E uma outra questão é sobre o plantio de árvores. A gente fala muito aí sobre essa questão de plantio. Aqui, por exemplo, a Rádio 98 FM, ela tem uma ação que já foram distribuídas milhares de mudas de árvores frutíferas e árvores também aqui da nossa região, nativas da nossa região. Dentro dessa semana, o município vai ter alguma ação voltada para essa questão? E concluindo aí sobre a lagoa.
Pronto, beleza, vamos lá. Para que nós possamos, primeiro, voltar à questão da lagoa, nós precisamos pensar o seguinte: por que a lagoa chegou a esse ponto, né? O projeto começou da forma correta? O que é que nós temos? Existe um processo de eutrofização na lagoa, né? O lançamento de esgoto, o lançamento de águas de rua que canalizaram para ali, faz com que aquelas algas ali existentes, elas proliferem, correto? Então, o primeiro processo processo de drenagem, que nós sabemos que ali é uma situação difícil, um processo de saneamento básico. Nós tivemos o cuidado, de antes de vir para cá, estar conversando com as pessoas da Secretaria de Infraestrutura, para saber justamente como é que estão esses projetos. E conversando com os técnicos da Secretaria, nós vimos o seguinte: o projeto já foi feito, está numa fase final, né, de revisão, para que possa ser justamente implantado. Toda a drenagem dessa área vai ser conduzida. As águas, né, de minação vai ser conduzida para a lagoa. As águas de esgoto, estação de tratamento. O que é que vai acontecer? Então, a nossa ação já está iniciando todo um processo. Vocês vão esperar terminar a drenagem e terminar o processo do saneamento básico para começar a lagoa? Não, nós já estamos iniciando. Então, assim, quando você fala que vai ser necessário, o primeiro passo está sendo dado, nós estamos fazendo a limpeza. Até porque pessoas caminham naquela região, né? Nós estamos tomando o espaço dos animais. A presença de cobra, de insetos, acaba sendo normal na região. Então, nós precisamos limpar toda aquela margem, até para que as pessoas transeuntes possam ver, possam visualizar. Limpando aquela margem, aí nós vamos para a parte maior, né, como foi colocado. Agregado a essa limpeza nossa, está sendo feito o projeto de drenagem, como eu falei, já está no processo de conclusão, a questão do saneamento básico. E aí, falando de saneamento básico, eu quero chamar a atenção para um ponto que as pessoas, infelizmente, aqui em Campo Formoso, entroncaram na rede de forma errada. O saneamento começou lá atrás, aquela história de dizer assim: eu vou tirar o problema da minha casa. Tirou o problema da sua casa, jogou para a rua, é do município. Baseado nessa situação, os PVs foram concretados, impedindo o fluxo desse esgoto. Então, assim, inclusive nessa área, a empresa Mobicom já esteve fazendo a desobstrução dos esgotos, né? Aquela manilha que foi concretada de forma irresponsável, ela já foi retirada, já foi substituída para poder dar fluxo na água. Então, assim, um conjunto de ações para que possamos revitalizar a lagoa. Agregada a essa situação, tomamos o cuidado de fazer uma vistoria na fiação, principalmente naquela área ali atrás do clube de campo, né, que é uma pista de caminhada. Tivemos a semana passada, levamos o secretário de infraestrutura, o Pedro, para que possa também ser revisto. Nós tínhamos o conhecimento de situações que as pessoas tiravam a fiação, roubavam a fiação, né? A fiação está lá, a Secretaria de Infraestrutura está entrando na parceria também, fazendo a revitalização e recolocando todas as lâmpadas e trocando o que é necessário para que possa aquela rede toda estar funcionando.
Antes de ir para o bloco, eu pedi para o senhor falar sobre alguma ação voltada ao plantio de árvores aqui no município de Campo Formoso nessa semana do meio ambiente. E aí eu vou aproveitar só para estender e pedir para o senhor falar sobre a programação da quarta, quinta e da sexta durante a semana, né? E se vai ter alguma programação também voltada para o final de semana.
Pronto. Na terça-feira nós temos um plantio, né, na Escola Tatiana de Moraes. Nós estamos fazendo a troca de mudas, de árvores, vamos dizer assim. Com relação ao ninho, ao fixo, que são árvores que trazem um certo prejuízo aqui para a nossa região, já que elas foram trazidas de fora com um propósito que não atendeu a esse propósito. E nós estamos inserindo espécies nativas, espécies aqui da região. E com a ideia que nós já vimos, né, estamos vindo aí da Secretaria de Meio Ambiente de ter essa ação grande aqui na sede, nós estendemos também para todo o interior, começando pelas escolas, né? A nossa ideia era que chegassem árvores em todas as escolas do município, para que durante essa semana, principalmente na sexta, tivesse esse plantio coletivo. Eles iam desenvolver as atividades, chegando na sexta-feira, que as escolas tivessem todas do município fazendo esse plantio. Nós não achamos interessante dar suporte somente às escolas aqui da sede, né? As ações são como um todo, o município é único, o sistema de educação é único. Então, a nossa ideia é justamente isso. Na quarta-feira, nós teríamos aqui a Conferência Municipal de Educação do Campo e Quilombola, que a Secretaria de Meio Ambiente teve dando sua parcela de contribuição. Aproveitaríamos esse momento para que todos os diretores que estivessem presentes, nós estivéssemos entregando essas mudas que fossem levadas para as escolas. Mas nos colocamos à disposição desses diretores, que possam entrar em contato com a Secretaria de Educação. Ela entra em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa estar repassando essas árvores para eles. Na quinta e na sexta, nós temos o estande de trocas de muda por alimentos não perecíveis. Convidamos a toda a sociedade para que possa fazer presente, que possa fazer essa troca simbólica, né, que possa estar levando uma muda de árvore nativa para ser plantada talvez na sua casa, no seu quintal, na sua chácara, e por outro lado possa estar tendo também o lado social. Nós temos pessoas que precisam de alimentos, né? Então é uma troca simbólica, nada comprado. Aí você vai dizer assim o seguinte: aí se por acaso eu quiser uma muda e eu não tenho o alimento, como é que funciona? Você vai lá que a gente te entrega, né? O interesse nosso maior é para que tenha esse plantio de mudas frutíferas e nativas, né? Mas se você não tiver o alimento, não tem problema. Você vai lá, você recebe, você participa junto com a gente dessa atividade. Nós não vamos fazer discriminação de forma nenhuma. Então, durante esses 2 dias, convidamos a todas as pessoas aqui do município de Campo Formoso a se fazer presente lá na Praça Herculano Menezes. A cada muda, a ideia é, a cada quilo de alimento, você vai poder escolher uma muda de árvore nativa, frutífera, para que possa estar levando, né? E, por outro lado, você está fazendo também, além de estar ajudando com o meio ambiente, você vai estar fazendo o seu lado social, que isso aí vai ser revertido para pessoas carentes que existem no nosso município.
Bom, 1h39, nós estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente de Campo Formoso, Renato Kennedy Marconi.
Secretário, quando existe uma campanha como essa, muitas vezes o cidadão tem uma preferência por uma determinada árvore. Aí o senhor teria uma lista aí para passar quais são as árvores, as mudas que serão distribuídas? Já tem aí uma relação?
Pronto, vamos lá. Essa relação eu não trouxe agora, mas posso estar passando aqui para vocês sem problema nenhum. E gostaria de agradecer aqui a parceiros nossos, né? Nós tivemos aqui uma certa quantidade doada pela Agrovale. Nós temos muda proveniente de uma compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? Para desenvolver um determinado projeto, uma empresa precisou suprimir uma espécie X de árvore, né? Então, para cada uma árvore suprimida, nossa bióloga foi lá, olhou, catalogou, viu que é uma árvore que precisa, né, ter essa compensação. Então, para cada uma árvore, eles são doadas 5, é doada 10. Nós temos empresas que a compensação era de 100, né? Retirada de 10 espécies, ele ia botar 100. Mas disseram o seguinte: não, a empresa quer fazer o seu lado também, nós vamos estar doando 200 árvores. Então, assim, algumas empresas já nos procuraram. Quero até agora reforçar aqui, fazer o convite ao nosso amigo Zito Veras, que ele faz sempre essa ação. Se puder estar conosco nesses 2 dias, pode ser na quinta, pode ser na sexta, fazendo as suas doações de muda para que possam ser repassadas para as outras pessoas, é bastante interessante, né? Aquela história, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, Zito, você já está oficialmente convidado a ser mais parceiro nosso. Então, assim, de antemão, nós temos várias espécies de ipê, caraíba, carolina, pata de vaca, jaca, abacate, acerola, umbu, manga. Então, são uma série, né, mas faço questão...
Por que essa listagem e o questionamento? Diante de algumas dúvidas, o ouvinte tem uma chácara que tem um espaço maior do que o do quintal de uma casa numa área urbana. Aí, o que plantar? Tem uma árvore robusta, uma árvore que tem um pequeno porte? Já é uma orientação aqui, né?
Isso. Nós temos situações aqui de pequeno, médio e grande porte, né? Então, é interessante assim, nós vamos... fazemos questão de colocar essa relação, podemos trazer aqui para vocês, né? Foi até um lapso não trazer hoje, mas nós temos essa relação pronta. Podemos trazer aqui para vocês e aí a pessoa já visualiza: olha, eu vou lá, eu vou mais cedo, porque essas aqui acabam logo, né? Então, nós, nos outros anos, alguém disse assim: as árvores frutíferas, nós chegamos, ela disse: no ano passado eu não consegui, mas esse ano eu cheguei cedinho, que eu quero garantir. Então, assim, é interessante, o que nós estamos falando aqui. A ideia é que você possa estar replantando. Se nós tivermos agora, nos últimos anos, plantamos 1.000, próximo ano não, plantar 1.200, 1.300, 1.400... para que a gente possa estar fazendo justamente essa compensação de alguma árvore, por algum motivo, ela veio a morrer, de forma natural ou não, né? E a gente está arborizando o município da forma correta.